Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BetaCast. Aqui é Yara, Nick Lies, LYES. Não me perguntem de onde isso surgiu. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como as aparências enganam, por que enganam e como você também pode se juntar ao clubinho. Calma, que aqui nós só ensinamos coisas saudáveis, fiquem tranquilos, ou quase saudáveis, né? Enfim. O meu maravilhoso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o meu padrinho, o Paulo. Ele, além de ser uma pessoa incrível e maravilhosa, teve a paciência de me trazer para dentro da liga. Olha que maravilha.
E aí, galerinha? Obrigado pela ótima introdução, Yara. Exagerou um pouquinho nas minhas qualidades, mas meu ego agradece e pede mais, inclusive. Mas falando sério agora, foi um prazer te trazer para a liga e adicionar tanto talento nesse grupo incrível. Bom, mas enfim. Como a Yara já disse, meu nome é Paulo e meu nick no NieR é Jack White, uma homenagem ao protagonismo da minha primeira fanfic. Ai, ai, eu era horrível. Mas agora dei a volta por cima e olha onde eu fui parar. Eu já havia escrito alguns roteiros, mas hoje é minha estreia aqui no BetaCast. E vamos falar, como era, já disse um pouco, sobre aparência e realidade.
Para quem gosta de ler e para quem gosta de escrever.
BetaCast!
O podcast da Liga dos Betas do NieR Fanfiction.
Vamos lá.
Nem tudo é o que parece ser, pessoal. E as pessoas com certeza se encaixam nisso também. Quando se trata de alguma história, sempre temos aqueles personagens que nos surpreendem por serem o que a gente nunca imaginava que seria, e aqueles que nos surpreendem por não surpreender. Sério. Nós temos todo tipo de julgamento de acordo com as informações que vamos recebendo, desde o primeiro contato que temos com algum conteúdo, mas muitas vezes ainda temos muita, mas muita coisa para considerar. É o famoso o buraco é mais embaixo.
É exatamente isso, Yara. Nesse sentido, eu queria começar falando de vilões que parecem mocinhos, porque esse é um dos casos mais comuns. E isso acontece por causa daquela velha história: nem tudo é preto no branco ou branco no preto. Somos todos uma escala de cinza. O ser humano é extremamente complexo. A gente tem medos, paixões, crenças e o mais importante de tudo, um passado. E quando consegue se construir e apresentar bem essas características em um personagem, começamos a ter empatia pelo vilão. Isso não acontece apenas em histórias, mas também na vida real. Mas então, o que você acha que realmente caracteriza um vilão, Yara?
A primeira coisa que me faz prestar atenção em um vilão é a personalidade. Não vou mentir. Se a personalidade dele me atrai, já é o fim. Mas o que me faz odiar e amar um vilão são os motivos dele, com toda certeza. Não precisa nem ser um bom motivo. Se for um motivo bem explicado e bem contextualizado, que faça sentido e me faça pensar, pera, não é que ele tá meio certo? Eu fico dividida entre odiar o vilão, me odiar e odiar o autor que fez isso comigo. E ao mesmo tempo, né, amar tudo e todo mundo. Então, eu acho importante que o vilão seja convincente, ele tenha bons motivos para suas talvez péssimas ações. Porque você para pra pensar, não, calma, não é tão péssimo assim. Ele não tá tão errado. Você começa a passar pano pro vilão, você fica pensando, não, ele só tá tentando fazer a coisa certa do jeito errado. Ele não é mau, sabe? Você começa a criar justificativa dentro da sua cabeça para se sentir menos culpado por se apegar por aquele que a gente é meio que fazem a gente pensar que é o errado, que tem que ser condenado, e a gente não consegue aceitar o fato de que a gente tá simpatizando, de que a gente tem empatia com o lado ruim da história. Então a gente começa a criar justificativa, começa a inventar coisa na cabeça para justificar as ações, se sentir menos culpado e aliviar um pouco da culpa do vilão. Então eu acho que se o vilão é convincente nos motivos dele, eu totalmente passo pano, faço a faxina, espano o pó, tudo pro vilão. Quem é o mocinho perto do vilão? Quem é?
Pois é, quem nunca amou um vilão e ficou no fundo torcendo um pouquinho por ele, que atire a primeira pedra.
Pois é.
E eu fico muito pensando sobre isso. Isso é muito a teoria de Maquiavel, não sei se você conhece. Os fins justificam os meios?
Com certeza.
Bom, eu acho que tudo trata-se mesmo do ponto de vista. Por exemplo, podemos falar sobre o Super-Homem, no arco Injustice. De maneira simplificada, houve um vilão que fez um tipo de lavagem cerebral nele. E o Super-Homem tava lá lutando contra um dos vilões mais fortes da DC. Sendo que depois de um tempo, ele percebe que ele estava sendo enganado. E na verdade estava lutando contra sua esposa grávida. E nisso ele acabou matando ela e o seu filho. E nesse ponto, o Super-Homem percebe que ele precisa fazer alguma coisa. Que os vilões que ele deixou sobreviver em encontros passados que fizeram isso com ele. E é assim que ele vira um vilão. E ele tá errado em querer, tipo, proteger o futuro por causa de uma coisa que ele já tentou e não conseguiu. Bom, mas basicamente o que eu quero falar é isso, tipo, é uma coisa que ele fez no passado, que ele achava que era o certo, mas depois de novos acontecimentos, ele ficou começando a duvidar de si. E por isso que ele se tornou um vilão e começou a matar vilões. E muitos heróis se juntaram pra ele, porque realmente, tipo, eles estavam utilizando um meio de agir que não estava sendo efetivo.
Super entendo. Eu lembro que eu chorei muito, muito, muito na morte do meu vilão favorito. Que pra mim ele nem era tão vilão assim, sabe? Ele tava querendo fazer as coisas do jeito dele, querendo assumir o controle. Ele, ok, que ele basicamente chantageou a protagonista pra ficar do lado dele. E quando ele morreu nos braços dela. Ela também simpatizou com ele. Quem sou eu pra não simpatizar? Quem sou eu? Além dele ser maravilhoso, ser meu anime favorito e um dos meus dubladores favoritos ainda. Eu não tinha como eu resistir. Não tinha. Igual o jogo que eu terminei de jogar essa madrugada, inclusive ainda estou de luto por ter terminado o jogo. Esse jogo foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Na minha vida. Ele é cheio de escolhas, mas não são escolhas grandes a ponto de você, sabe, acabar ferrando a história se você escolher uma coisinha errada. Não. Você pode escolher que rumo a história vai tomar de acordo com o que você quer, mas não afeta tanto assim o rumo. Me deixa com um pouco menos de peso na consciência. Mas enfim, é um daqueles vilões que eles estão tentando proteger alguém ou alguma coisa, só que eles perdem o ponto, eles perdem o fio da meada. O marido desse vilão acabou morrendo no processo dele, dessa tentativa louca dele de tentar proteger todo mundo, sabe? Ele perde o marido, ele perde completamente a noção, ele fica completamente perdido no que ele tá fazendo e ele ainda continua achando que tá certo, entendeu? Ele começa a apelar pra quem ele deveria lutar contra pra poder conseguir o objetivo dele. As criaturas que ele deveria matar, ele começa a tentar a meio que usar delas pra poder tornar os humanos mais fortes, pra poder acabar com as próprias criaturas. Então ele quer acabar com os monstros, transformando alguns humanos em monstros, como isso, pra poder manter o resto da humanidade salva. E o seu personagem tem a escolha de simpatizar com ele, sabe? Literalmente simpatizar com ele. E dizer, não, ele tá certo, ele tá tentando salvar todo mundo. A gente não pode condenar ele por causa disso, mas os outros personagens vão passar a te odiar. Ele matou pessoas, ele sacrificou pessoas, ele enganou. Maior fuzuê, e você pode simpatizar com ele, mas os outros personagens vão ficar com raiva de você. Então você decide, você simpatiza com ele, vai meio que pro lado do vilão, e isso te leva pra uma escolha completamente diferente no final, que eu não sei qual que é esse final, porque eu me opus ao vilão na escolha que eu fiz. Ou você pode se opor, que foi o que aconteceu comigo, e você decide, no fim, o destino do vilão. Só que é um destino diferente. No fim, ele acaba preso. E é uma pessoa que você não imaginava. Você não imaginava em momento nenhum que fosse o vilão. No começo, talvez você pensa, mas você... Pera. Ele não teria motivo pra fazer isso. E você também começa a pensar, não, ele não teria motivo. Como que ele fez isso? Porque é impossível ele ter conseguido esse feito. Não faz sentido nenhum. e por que ele faria isso. Só que conforme a história vai se desenvolvendo, o espírito do ex-marido dele vai te visitar, tem uma conversa com você em sonho, e você começa a entender do que você é feito, como tudo aconteceu pra você ser um caçador, por que você é um caçador, e como que ele conseguiu e por que ele é o vilão. E você fica, meu Deus, que jogo! Sabe, eu gosto de ser surpreendida por vilões.
Eu também amo. E realmente é tipo muitos, muitos exemplos de vilões que parecem mocinhos. Um dos exemplos é Megamente, o filme. Você já viu esse filme?
Já. Dei muita risada. Adoro esse filme.
Eu também vi esse filme e amei. Mas você pode perceber que, desde o começo, Megamente tem a aparência de um vilão e ele é tratado como um só por causa disso. E, por causa disso, também ele passa a agir como vilão. Ele passa a agir como as pessoas esperam dele. E eu achei isso, tipo, muito, muito, muito bom. Por quê? É muito previsível ter... Temos um herói que seja lindo de morrer e um vilão feio ou que foge do padrão. Mas não se enganem, um vilão muito bonito também é previsível. Quem não olhou pra aquela pessoa da sua turma ou do seu trabalho que parece um modelo e pensou: ah, essa daí vai ferrar com minha vida. Todos temos qualidades e defeitos. E é muito importante abordar isso em um personagem, que ele não pode ser nem muito bonito, nem muito feio, porque senão vai ficar muito na cara que é aquele personagem muito idealizável. E no caso de Megamente...
Exato.
E no caso de Megamente, o único motivo é a aparência. Ele realmente não tem nenhum traço de uma pessoa má. Por isso, tipo... Isso faz você pensar, sabe? Se eu não julgasse pelas aparências... como é que essa pessoa seria exatamente?
Exato. Se você não visse a pessoa, só te contassem as ações dela, e nem o que tá acontecendo, se te contasse as ações da pessoa, se colocassem o contexto, os dois lados da história, eu aposto que muita gente ia tomar o lado do vilão sem saber que ele é vilão.
Exatamente.
É porque a gente é apresentado primeiro na história, a história do mocinho, é o primeiro que aparece, a gente pensa, não, ele é o mocinho, tem que ficar do lado dele. Mas se a gente tivesse o panorama completo do que tá acontecendo e tivéssemos que tomar essa decisão de ser o vilão ou o mocinho da história, muita gente ia escolher ser o vilão. Muita gente. Muita gente. Sabe? Se você tivesse tudo isso em mente, tudo isso, não, é assim, assim, assado. Eu posso que muita gente, eu, por exemplo, se fosse por uma boa causa, se fosse uma coisa, na verdade, porque eu acho que esse conceito de boa causa é complicado. Porque se você acredita que você tá fazendo bem e não tá necessariamente machucando ninguém, ou não tem a intenção de machucar alguém, por que que você tá fazendo uma coisa ruim? Entendeu? Então é uma coisa assim, a se pensar. Por que que uma coisa é ruim? Porque se opõe a uma coisa idealizada, que é supostamente boa? Ou uma coisa é ruim porque machuca pessoas? Ou uma coisa é ruim porque você não pode tentar ter o mundo nas suas mãos, mesmo sacrificando algumas coisas e outras pessoas, mesmo que seja por uma boa causa? Entendeu? Então é muito complicado esse conceito de julgar pelas aparências, de quem é vilão, de quem não é. Eu lembro desse detalhe também, por exemplo, Detona Ralph. Que ele é feito pra ser o vilão do jogo, sabe? Mas não é o que ele quer, não é a personalidade dele. Ele só consagraram ele como vilão, sabe? Ele é o vilão daquele jogo e ninguém conversa com ele. Por quê? Porque desde o começo ele é o vilão do jogo, ninguém quer saber dele. É isso.
Pois é. Mas sempre, quando se estiver construindo um personagem em algum livro ou algo assim, tem que se ter muita atenção a isso. Tipo, não se pode ter um personagem que pareça muito ser apenas um herói ou um vilão. Tem que ser uma pessoa normal. Porque no mundo, isso é o que acontece. E se for alguma coisa muito... Se for um personagem muito bonito ou muito feio, as pessoas logo começam a pensar, tipo, ele tem alguma coisa.
Parece que as pessoas criam esse espectro do que é pra ser vilanesco, sabe? O que é a característica de um herói. As pessoas ainda não conseguiram, algumas pessoas não conseguem distinguir. Você pensa numa característica que é, ah, isso aqui é de vilão, mas na verdade ele é um mocinho. Ou sempre tem aquele personagem que as pessoas colocam pra tentar te enganar, só que chega a um certo ponto que não te engana. Entendeu? Porque conforme as informações são dadas pra você, você vai conhecendo a personalidade dele, etc. Você pensa, pera, ele não é um vilão, ele é um mocinho. Você começa a pensar nesse tipo de coisa, porque você começa a perceber os elementos da história, que você percebe, opa, se isso tá aqui não é por nada. Tem um motivo, tem uma explicação, e eu vou tentar achar o motivo e a explicação. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, quando tá desenvolvendo uma história, pra não deixar óbvio demais. Porque se deixar óbvio, obviamente, vai perder toda a graça, todo mundo vai descobrir antes e vai dar problema. Então tenta desenvolver o personagem sem deixar muito claro o que você tá tentando dizer. Se você coloca uma pista, não, pera, parece que ele é bonzinho, coloca uma coisa escabrosa de ruim, que depois você vai explicar e que não vai parecer tão ruim assim. Você tem que tentar colocar o seu leitor num labirinto. Ele pensa que ele tá indo pra um lado, mas ele tá indo pro outro. Ele pensa que vai cair num lugar e vai cair no outro. E no fim ele vai chegar onde você quer. Ou seja, você tem que ser manipulador.
É exatamente assim. E também temos, tipo... É sempre melhor criarmos uma simpatia pelo vilão. Por exemplo... Eu, no caso, eu amo o personagem de Doofenshmirtz, de Phineas e Ferb. Eu não sei se eu consigo pronunciar o nome dele certo. Por isso eu falo muito rápido.
Ninguém consegue.
Pois. Mas ele tem um passado mais trágico de todos. Lembra que nenhum dos pais compareceu ao nascimento dele?
Sim! É muito triste, pois, meu Deus.
Eu rio, mas tenho pena.
Eu também. A gente ri chorando.
Exatamente. Ou seja, ele tem um bom motivo pra fazer tudo. Sendo que, mesmo assim, ele ainda faz de tudo pela filha. No caso, não é porque ele tem um passado tão ruim, não é porque os objetivos dele são maléficos, que ele vai ser de todo mal. Vocês têm sempre que ter em conta isso. Qual o objetivo do personagem? E o personagem tem que agir de acordo com isso, mas isso não quer dizer que só porque o personagem quer, sei lá, matar metade do mundo, não quer dizer que ele vai ser um personagem chato, que é grosso e carrancudo com todo mundo. Personalidade é personalidade, planos maléficos à parte.
Exatamente, porque eu aposto que, assim, todo mundo tem um plano maléfico. Todo mundo tem um plano maléfico. Confessem, vai. Então, não importa a sua personalidade, você sempre vai ter um plano maléfico bolado, sabe? Não tô dizendo que você quer passar a perna no coleguinha. Você só tem um jeito que você acha que, assim, que é o melhor jeito de atingir o seu objetivo. E você não se importa de sacrificar alguma coisa ou etc, etc no meio. Porque você tem um objetivo, você tem um motivo e você tem a sua maneira de achar que é qual maneira é ideal para você atingir esse objetivo. E, desculpa, mas a maioria dos seres humanos, quando colocam uma coisa na cabeça, nada tira. Nada tira. Entendeu? Esse conceito de bem e mal que fica, sabe, preso no meio do caminho, todo mundo fica, não, isso é bom, isso é ruim. Cara, a partir do momento que você tem um objetivo, que você tem um motivo, que você sabe explicar o que você tá fazendo, cai tudo por terra. Acabou. Acabou. É assim que você consegue a simpatia do seu leitor pelo seu vilão. Você tem que explicar o que ele tá fazendo e mostrar o que tem isso e isso a ver com o passado dele. Entendeu? Você tem que colocar isso na construção do personagem. Vamos supor que ele teve um problema muito sério na infância e ele quer acabar com esse problema na vida adulta, só que não é aquele meio que todo mundo escolheria de fazer. Ele quer um jeito mais drástico pra ter certeza de que ele vai conseguir resolver esse problema. Isso não significa que ele seja mal, só significa que ele tá muito decidido a mudar aquilo. Entendeu? Você tem que tentar fazer o seu leitor pensar do jeito do seu vilão e dizer, não, sim, eu concordo. É assim que você buga a cabeça do seu leitor.
Pois é, e também temos que ter em consideração que a maioria dos vilões também não é burro. Então, não é porque eles têm um plano maléfico que eles vão deixar tudo transparecer desde o começo. Por exemplo, Lotso, o ursinho de pelúcia de Toy Story.
Eu passei tanta raiva nesse filme. Nossa, mas eu passei tanta raiva. Eu passei raiva no filme, pensando no filme, no jogo de PlayStation, eu passei raiva em tudo. Momentos.
Pois é, eu também morri de raiva porque ele é simpático, um é fofo. Carismático, mas o bichinho pra se fingir muito. De sonsa. Nunca vi mais falsa. Assim como a gente já falou antes, seres humanos e, pelo visto, bichinhos de pelúcia também, são seres muito complexos. E eles são inteligentes. Eles não vão entregar de bandeja o que pretendem. Se acharem que a pessoa pode tentar os impedir. Eles vão tentar mascarar quem eles realmente são para poder fazer com que o plano deles
Exatamente.
Tenha sucesso.
Eles vão tentar enganar todo mundo. Eles vão tentar ganhar a confiança de todo mundo enquanto eles desenvolvem o plano e todo mundo fica, meu Deus, eu nunca imaginaria que ele fazia esse tipo de coisa. Porque enquanto o vilão tá desenvolvendo o plano dele e ganhando a simpatia de todo mundo, eles, sabe, tentam ganhar, inclusive, ainda mais a simpatia de quem eles acham que tem potencial de atrapalhar o plano, pra enquanto ele desenvolve, essa pessoa não desconfiar dele, não tem problema nenhum. Porque quando ele começa a colocar o plano em ação, já tá tudo pronto, nos trinques, e quem tiver que se ferrar, vai se ferrar. Acabou. Somente.
Pois é, mas tipo, isso também não impede nada deles darem pequenas pistas durante a história.
Olha, eu sinceramente daria.
São.
Porque eu não gosto de fazer as coisas e ficar tipo, escondendo o que eu tô fazendo. Não, eu gosto de dar pequenos spoilers. Mesmo que não tenha um sentido, porque pra quê, né, gente? Se eu vou arruinar a vida de alguém, eu quero que pelo menos ela tenha alguma noção do que eu vou estar fazendo.
Eu também prefiro assim, até porque eu acho que seria muito uma mudança muito brusca apresentar um personagem tão perfeito e depois do nada dizer, opa, na verdade ele é o vilão, e é assim, aceitem, ele não fez nada até agora que seja vilanesco, mas ele é o vilão.
Nenhuma ação suspeita, tipo novela mexicana. Tipo, Carmen, eu sou sua tia. Não, Carmen, na verdade, eu sou sua mãe. Não, Carmen, na verdade, eu sou você, Carmen. Nós somos irmãs gêmeas, Carmen. É tipo isso, do nada, tudo bem, do nada. Surge uma irmã gêmea, alguém morre, alguém atropelado, sai rodando pelo carro. Incrível, incrível.
Pois é, e eu gosto de dar um exemplo, que é, por exemplo, três pessoas vão para uma floresta acampar e no meio da noite o vilão sai para organizar uma parte de seu plano maléfico. Sendo que um dos morcinhos percebe a ausência desse personagem e pergunta ao seu amigo. Ah, eu não o vi, provavelmente ele foi fazer suas necessidades na floresta ou já está dormindo. É uma desculpa completamente plausível. A gente não queria desconfiar de uma coisa dessas. Sendo que depois vamos juntando pequenas pistas e vamos percebendo que há muitas atividades suspeitas que no começo não pareciam nada demais.
Exatamente. São aquelas pequenas coisas que você pensa, não, tá normal, beleza. Só que uma coisa que eu acho muito interessante é quando a gente começa a desconfiar antes do protagonista. Antes do mocinho. A gente começa a desconfiar antes. Eu, por exemplo, porque eu sou muito desconfiada. Mas quando a gente começa a desconfiar antes, a gente já fica, sabe? A gente já começa a pensar, isso vai dar ruim. Isso tá errado. A gente começa a teorizar. O mocinho acreditando cegamente e a gente, meu Deus, acorda, meu filho, dá ruim, sai daí enquanto você ainda pode. Sabe, aquele sentimento de filme de terror que você sabe que vai dar ruim, não entra aí, não sobe as escadas, não vai pra tal lugar. Só que você não pode fazer nada porque você tá por fora. Então você fica naquela frustração, você vai consumindo cada vez mais rápido a história pra saber o que vai acontecer. Esse também é um elemento importante.
Pois é, e não há nada mais gratificante do que chegar no final de uma história e pensar, eu sabia, eu previ isso, agora tudo faz sentido. Eu sou o mestre dos planos, eu sou o mestre das pessoas, eu deveria ser um escritor.
Exatamente isso.
Mas assim como também existem vilões que parecem mocinhos, também existem mocinhos que parecem vilões. Eu já comentei um pouco sobre o Super-Homem, nada mais justo também do que falar do Batman, que no começo da história dele, basicamente todo mundo pensava que ele era um vilão. Também um cara fantasiado de morcego, andando completamente de preto à noite pela cidade e batendo nas pessoas, que eram criminosos, mas vamos relevar essa parte. Simplesmente nos faz pensar que esse cara não deve ser boa pessoa.
Exatamente. As pessoas associam também essa coisa muito com elementos, tipo cor, a cara da pessoa, então, o jeito que ela fala. A gente tem muito essa associação de certas coisas com vilão e certa coisa com mocinho. E é uma coisa completamente nada a ver. Sabe? Porque as pessoas começam a inventar as histórias na cabeça dela de acordo com o que ela tem vivência. Sabe? Então, tenta apelar também um pouco pra isso que as pessoas acham que é o senso comum, mas no fim você quebra a cara delas. Uhul!
Pois é, mesmo assim. E esses personagens, tipo, mais uma vez, a gente vê o peso da aparência. Por exemplo, no Batman temos um personagem que anda com uma máscara, que parece ter dois chifres. À noite, ele não se põe, tipo, na luz. Não se expõe. Por isso, logo pensamos, tipo, deve ser um vilão. Mas não é fácil isso, sabia? Não é fácil fazer um mocinho se passar por um vilão, sem que as pessoas desconfiem, pelo menos. Por exemplo, o Snape de Harry Potter. Te surpreendeu saber que ele não era o vilão, afinal de contas?
Não. Nem um pouco. Nem um pouquinho. Porque eu sabia que tinha alguma coisa no Snape. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Porque eu até no começo da história, eu não imaginei por que que o professor ia ser carrasco daquele jeito. Entendeu? Com um aluno ou com todos. E só por ele ser mal-humorado. Não. Entendeu? Eu acho que assim, não faz sentido nenhum ele ser carrasco com todo mundo só porque ele quer ser carrasco com todo mundo. Porque eu tô muito acostumada com esses personagens carrascos que, na verdade, eles só não sabem se expressar direito. É aquela pessoa que tem uma expressão, sabe? De tá sempre com a cara fechada, tá com aquela cara de não olha pra mim, senão eu te mato, senão, sabe, te deito na porrada. Mas por dentro é uma pessoa fofa, uma pessoa que só quer ser amada e não consegue expressar isso, ou que não consegue expressar amor pelos outros sem parecer que quer dar porrada na pessoa, sabe? É aquela, quero dar porrada, mas é uma porrada cheia de amor. Tem um personagem de um mangá que eu gosto muito, que ele é o chefe dos delinquentes da escola. Mas, na verdade, ele é amigo por correspondência da principal disso. Ele gosta de colecionar coisas fofas. Ele é um delinquente que gosta de colecionar coisas fofas, gosta de comida fofa, gosta de bichinhos, escreve cartas super melosas. E, ainda assim, ele é o chefe master dos delinquentes da escola, que sai dando porrada em todo mundo. Eu acho isso maravilhoso, porque ela também é uma delinquente e gosta de coisas fofas. Então eles escrevem um delinquente escrevendo pro outro falando de coisa fofa. E eu fico, meu Deus, maravilhoso.
Pois é, e no caso do Snape que mencionamos, durante toda a saga estavam a criar suspeita sobre ele. Então realmente, tipo, estavam sempre pensando, ah, ele deve ser o vilão porque simplesmente todo mundo criava já essa expectativa sobre ele. Então começamos a duvidar. Ele não deve ser um vilão, porque se fosse, estaria muito óbvio. Por que não teriam parado ou descoberto logo ele?
Exatamente. Não faz sentido nenhum. Ele ali há tantos anos, sabe? Há tanto tempo, e ninguém falou nada. Tipo, pera, opa, esse cara tem mó cara de vilão. Vamos descobrir o que tá acontecendo. Dumbledore não era bobo nem nada. Vamos combinar, vamos começar por aí. De poderes dele, isso não ia rolar.
Mas enfim, é aquela velha história que falamos da teoria de Maquiavel. Dependendo de como a história for abordada, a gente pode ter alguém que age como um vilão, mas é na verdade um mocinho e assassina vilões, ou simplesmente tem uma personalidade que não é nada favorável. Um mocinho pode ser agressivo, um mocinho pode ser mal educado, frio, mulherengo, Eu já vi vários exemplos disso. E isso faz com que a gente comece a odiar o mocinho. Eu acho que é por isso que não é tão usado assim. Porque quem que vai ficar torcendo contra o herói simplesmente porque ele tem uma personalidade horrível? É difícil colocar seu personagem nesse aspecto.
Ah, eu gosto de mocinho cheio de problema. Eu gosto daquele personagem principal que ele não é 100% sensato, que ele é humano, sabe? Ele comete erro, ele vê que ele tá errado, tem medo de errar de novo. Às vezes ele senta no canto e chora, aí ele levanta com ódio, chuta alguma coisa, xinga alguém, é filha da puta com outra pessoa. É assim que eu gosto, sabe? Não é igual... lembro que teve um livro que eu li que a personagem era o seguinte, ó. Além dela ser meio bruxa, ela era super inteligente, tinha ganhado vários prêmios, tinha o corpo perfeito, sabia lutar 5 tipos diferentes de artes marciais, nunca errava em nada. Todo mundo gostava dela. Eu, gente, pelo amor de Deus, vou tacar esse livro no fogo. No fogo! Que ódio dessa personagem principal, que ódio.
Eu também não gosto muito de mocinhos que sejam muito perfeitinhos, mas eu acho que há um limite. Porque quando o personagem começa a pegar geral, sem se importar com os sentimentos de ninguém, ou começa a tratar, sei lá, seu melhor amigo, de uma maneira que você pensa, eu nunca me aproximaria dessa pessoa, eu simplesmente não suporto essa pessoa, então acho que aí é o limite de... pra conseguir realmente gostar do personagem.
Eu entendo super esse limite, porque teve uma série de livros que eu dropei, porque eu já não conseguia mais entender a personagem principal. Ela queria um, ao mesmo tempo que dizia que amava o outro, aí ela pegava o professor, e aí ela tava de olho no aluno novo, era 4 ao mesmo tempo. E ela tava se tornando uma pessoa horrível por causa disso, horrível. Eu já tava minha filha. Se decide. Que, sabe? Não. Nada contra ela querer pegar todo mundo, não. Mas, sabe? Ela tava magoando todo mundo ao mesmo tempo pra satisfazer o ego dela. Quê? Eu não dei conta. Não dei conta porque eu perguntei pros meus amigos como que ia ser futuramente o resto dos livros. E ele falou, ela vai continuar desse jeito. Ela só vai largar de alguns porque eles morreram. Ah, para. Todo livro macho diferente, eu já não tava dando conta dela. Por quê? Porque ela era egoísta, machucava o sentimento dos outros, machucava o sentimento dos amigos dela e, tipo, sabe? Só porque ela era escolhida, a fodona e... Senta lá, Cláudia. Ridícula, ridícula.
Pois é, se acalma, você é escolhida. Acho que não posso usar essa linguagem por aqui.
Ela era escolhida por todo mundo, literalmente, nossa. Agora que nós já falamos os personagens possíveis e impossíveis e demos truques pra vocês enganarem as pessoas. Ou melhor, a gente... não usei isso na vida real. Não usei isso na vida real. Usei nas histórias. Então, agora que a gente já fez tudo isso, acho que é hora de dar tchau. Então, Paulo, conta pra gente como foi a sua experiência nesse seu primeiro betacast. Seja muito sincero.
Nossa, eu não tenho palavras pra falar. Eu realmente imaginava que seria um pouco diferente, mas
sério?
Eu achava que seria um pouco diferente para pior. No caso, eu mesmo não achava que eu tinha um perfil pra isso, porque realmente eu tava pensando, como é que eu vou inventar assunto pra falar por tanto tempo? Eu realmente não sei de onde eu tirei, mas realmente fluiu. Eu gostei muito de apresentar um pouco mais tipo sobre essa minha opinião sobre diferentes tipos de vilões. Realmente, talvez eu use algumas das minhas dicas.
Eu
talvez
já
as
tudo.
Minhas histórias, talvez na vida real. Também tenho aqui anotado questões pra fazer, principalmente com meus professores e colegas de faculdade. Nunca se sabe, não é?
Vingança, bem Ana Francisca de chocolate com pimenta.
É, como você mesmo falou, temos que ser manipuladores.
Exatamente, gente, porque o mundo é dos espertos. Mas, enfim, eu fico feliz que você tenha gostado da experiência, porque, olha, a minha primeira vez também foi, tipo, isso. Eu pensei que eu não ia dar conta, que eu não ia dar conta de conversar, que eu ia ficar falando besteira, e eu confesso que até hoje, quando eu ouço, né, os episódios que eu participei, eu ainda acho que eu falei besteira, por isso que eu não ouço, entendeu? Mas é maravilhoso, porque você pensa, nossa, vai demorar uma vida pra passar. E quando você vê, você já terminou, você aprendeu muita coisa, você estreitou seu laço de amizade com a pessoa com que você tava gravando o episódio, sabe? O BetaCast é uma experiência maravilhosa, sabe? Você tá aqui, você poder participar, você poder basicamente gravar a sua conversa com alguém e soltar pro mundão pra eles terem o que ouvir um pouco da opinião dos outros e parar um pouco pra pensar na própria opinião deles sobre o assunto, sabe? Porque é sempre bom a gente ter conteúdo legal, a gente passar o que a gente pensa pros outros, sabe? Pessoas que se identificam, pessoas que discordam. Tem todo tipo de gente por aí, eu espero que todo esse tipo de gente esteja nos ouvindo e que todo esse tipo de gente nos siga nas nossas redes sociais, tá? Olha, a gente tem página no Facebook, a gente tem o blog, que, gente, o blog é maravilhoso. Se você quer construir um bom personagem, você acha tudo no blog, mas tudo, tudo, tudo mesmo, sério. É uma experiência maravilhosa. A gente também tem o vlog, se você quiser encontrar livros interessantes em que você vai ver vilões interessantes, sabe? Quase, quase como o que nós falamos aqui. A gente não pode garantir, né? Porque vai de vocês. Mas, sério, seguir as nossas redes sociais é só sucesso. Completamente sucesso. Então, agora que eu já dei os recados finais, agora que o Paulo já falou que tá apaixonado pelo BetaCast, não é pra tanto, mas eu aposto que tá. Agora é definitivamente a hora de dar tchau. Então, eu me despeço. Até o meu próximo episódio, que eu sinceramente não faço ideia de quando vai ser. Hannah, não me mata. Nos vemos depois.
Até a próxima. Thank you.